Estudo Bíblico.
Livro de Salmos, capítulo 4, ou Salmo de número 4. A palavra diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. A palavra do Salmo de número 4 é bastante instrutiva. É um Salmo de Davi e, como sempre, as reflexões do profeta, elas falam ao povo de Deus. Sendo Jesus descendência de Davi, somos nós, cristãos, também descendência daquele rei. E as suas palavras pelo Espírito, elas vêm nos nossos dias trazer para nós o conforto e o consolo que nós estamos precisando. Porque vivemos dias de muitas angústias. Hoje, para nós darmos conta das nossas obrigações, nós temos que conviver com muitas coisas desse mundo. E isso faz o nosso coração ficar entristecido e contristado. E se Deus não nos dar a nós o equilíbrio, a condição de nós enfrentarmos esses atritos, estes conflitos, a nossa alma, com toda certeza, ela sucumbirá. Por isso, nós precisamos clamar ao Senhor diariamente, de maneira que Ele seja o sustento dessas nossas lutas. O Salmo inicia clamando a Deus que Ele possa ouvir a nós. Davi reconhece que Deus é o Deus da verdadeira justiça. E quando nós falamos dessa justiça, não podemos confundi-la de maneira alguma com a justiça que é pela lei. Porque a justiça que é a nossa justiça é aquela que vem pela fé. Ou seja, nós nos tornamos justos não porque observamos os mandamentos e as leis, mas porque cremos naquele que nos justifica e nos perdoa os pecados. Esse Deus da justiça não é aquele Deus da lei, mas o Deus do amor, da misericórdia e do perdão. Porque se Ele não agisse conosco com misericórdia, com toda certeza nós seríamos consumidos nos nossos tormentos. Ele diz aí: na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O que que quer dizer essa angústia, né? Os estados angustiosos que às vezes se apoderam da nossa alma por várias razões, eles funcionam como um aprisionamento da alma. Uma alma angustiada, ela sente como se estivesse encarcerada, como se ela estivesse sendo espremida, oprimida por uma força da qual a pessoa não consegue se livrar. Por isso, os estados de angústia, eles são bastante penosos para nós. E nós todos estamos sujeitos a momentos de angústias, por várias razões. Não vamos entrar aqui em questões de psicologia, mas tratemos das coisas como se nós fôssemos possuidores dos dons de Deus, como se nós fôssemos e somos deuses, mas vivendo no mundo, temos perdido esta divindade que há em nós. Então somos possuídos por estados de desequilíbrio, de incerteza, de medo, de angústias, de depressões. E esses estados, eles com toda certeza, eles podem ser revertidos pela ação poderosa do Espírito de Deus. Não dispensamos aí os tratamentos médicos e psicológicos, e psiquiátrico e tudo mais. Mas não estamos tratando aqui das questões materiais, e sim das questões espirituais. Isso precisa ficar claro, porque pode parecer que nós somos contra a medicina. Não somos. A igreja e a medicina trabalham em campos distintos. Estas duas vertentes, elas trabalham para o bem-estar da criatura humana, mas a igreja trabalha num campo bem diferente do campo da medicina dos homens. Tudo o que falamos aqui tem a ver apenas com o campo do espírito. E neste campo é possível que os estados depressivos e angustiosos, independente das suas causas, eles podem ser revertidos. Quer dizer, a pessoa pode se livrar destas angústias e dessas depressões se ela buscar com todas as forças do seu coração o apoio do nosso Deus poderoso, do nosso Deus maravilhoso, do nosso Deus misericordioso, daquele que olha para nós examinando a intenção do nosso coração, sem nos julgar. Ele sonda o nosso coração e nos socorre. No dizer aqui do salmista, ao afirmar que nos estados de angústia Deus deu a ele largueza, ele está falando de um processo de libertação. É como se essas amarras fossem rompidas, esta corda deixasse de nos apertar com tanta força e fosse aos poucos se afrouxando até que nós nele possamos ter a plena liberdade. Então, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Esse estado é um estado de reconhecimento de que nós não temos mesmo condição de merecer as beneficências de Deus. É importante que a gente reconheça que nós não temos justiça diante de Deus. Não há razão para nós buscarmos a Deus por causa dos merecimentos. Aprendemos em outros tempos, em outras doutrinas, que nós precisávamos merecer a ajuda de Deus. Não, se nós merecermos, isso não é do Evangelho. Quando nós buscamos o Senhor, nós buscamos sabendo que nós temos que contar com a misericórdia dEle, porque senão nós não teremos nada. Por isso Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração, o meu clamor, o meu pedido. Pela misericórdia, não pela justiça. Se fosse pela justiça da lei, estaríamos perdidos, não é, pastor?
É verdade. Pastor, observando a vida de Davi, a sua dedicação, o seu amor à palavra de Deus, fica claro que ele tinha bastante certeza da presença de Deus na vida dele. E ele foi um homem que anunciou a palavra, ele se dedicou às coisas de Deus e era temente a Deus. E só conhecendo Deus na sua profundidade é que nós podemos crer e viver pela palavra de Deus. E nesse primeiro versículo, o homem que entende a natureza de Deus, ele é grato, ele teme a Deus, o respeita e vive pela palavra, porque está falando de um Deus aqui, não um Deus qualquer, como existiam muitos deuses naquela época, Ele fala: eu clamo a Deus, o Deus de justiça. Na angústia, esse Deus me deu alívio, como o pastor disse. É o Deus de misericórdia. Ele ouve a minha oração. Não é um Deus distante, não é um Deus inerte. Esse é o nosso Deus, né? O qual nós precisamos servir. É um Deus de ação, é um Deus que nos socorre nos momentos difíceis. Naquele tempo, se buscarmos a vida de Davi, os temores, as angústias, ele vivia sempre próximo de perigos, poder ter um Deus a quem se recorrer, que maravilha é isso. E os nossos dias, embora haja liberdade e toda a modernidade que nós assistimos, nós também corremos muitos perigos. Mas como Davi, nós também temos um Deus maravilhoso a quem nós podemos buscar. Que bênção, né, pastor?
Que bênção. O Espírito, no versículo 2, usando o profeta, ele diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O Espírito, ele quer dizer qual que é a nossa atitude em relação a Deus. Aquilo que tem feito com que a gente entre nesses estados de angústia. Porque no mundo as pessoas têm distorcido a glória de Deus e transformado as coisas de Deus em coisas infames, em coisas indignas. E nós estamos aqui falando a irmãos nossos, para que todos nós tenhamos cuidado com aquilo que é a glória de Deus. Cabe a nós que somos evangelizadores, presbíteros e pastores e ministros, cabe a nós apresentar Deus à igreja na sua forma verdadeira, na sua forma gloriosa, misericordiosa, sem distorcer, sem buscar a vaidade, como a palavra nos diz. Muitos buscam as coisas que não são verdade, mostram às pessoas um Deus que não é real. E os irmãos que vêm à igreja, eles que poderão se beneficiar da presença desse Deus vivo, desse Deus operoso, deste Espírito maravilhoso, que tem amor por todos nós, as pessoas ficam destituídas da oportunidade de conviver com Deus, porque ainda guardam no coração a ideia de que precisam de intermediários. Precisam de padres, de pastores, de gurus, de espíritos, de orixás e de tantas outras coisas que possam interceder diante de Deus. Ora, o Novo Testamento é uma mensagem nova, é uma boa notícia. A igreja veio nos ensinar, a igreja apostólica, ela quer nos ensinar que todos nós podemos e devemos ter um relacionamento de intimidade com Deus, porque Ele é um Deus que habita em nós. Nós somos o templo do Deus vivo. Não é possível que Deus habitando em nós, a gente vá procurar as respostas em outro lugar ou diante de outras pessoas. Não vamos nos envolver, pois, com a mentira e nem com a vaidade, porque isso fazem aqueles que estão no mundo. O Senhor separou para si aquele que é piedoso. A piedade é uma vida em amor, e a impiedade é uma vida sem amor. Se nós vivemos sem ter ações no campo do amor, nós estamos vivendo a impiedade. E isso nos mantém afastados de Deus, ainda que estejamos na igreja. Essa é a grande questão, porque vir na igreja não nos faz pessoas piedosas, se nós não recebermos o Espírito Santo nos nossos corações. É isso que faz diferença, quando nós recebemos em nós o Espírito Santo. Porque nós nos posicionamos dentro da igreja de maneira favorável. Isso significa o quê? Uma postura na igreja de servidão, de humildade, de confissão, de penitência, de disposição em servir, em ajudar, em assistir, em participar da obra. É isso que nos dá o Espírito Santo e nos faz viver em piedade. O versículo 4, nós temos uma passagem interessante que diz o seguinte: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O apóstolo Paulo até utilizou uma expressão semelhante, dizendo: irai-vos, né? E não pequeis. Talvez ficasse melhor a palavra perturbai-vos do que irai-vos. Porque uma perturbação pode não ser uma ira, mas o sentido é o mesmo. Nós somos requisitados pelo espírito do mundo a todo instante, na rua, no nosso trabalho, na nossa vida profissional. Nós somos solicitados a todo instante a ter um comportamento semelhante ao comportamento do momento, comportamento da época que nós vivemos. O espírito, ele sempre espreita. Se alguma coisa acontece conosco, um desentendimento, algum tipo de relacionamento conflitivo, em qualquer lugar, o espírito mau, o espírito do mundo, ele nos solicita a ter um comportamento segundo as concepções humanas. E é nesse instante que a nossa consciência entra em ação. O Espírito Santo, ele faz com que a nossa consciência possa frear as reações do nosso instinto, né, do nosso ser carnal. É uma luta da carne com o Espírito. O Espírito diz: não, a gente quer responder com a mesma moeda, pagando o mal com o mal. É o nosso desejo. E quando a gente é alertado pelo Espírito, pela nossa consciência, nós impedimos aquela ação malfazeja. E isso traz para dentro de nós um estado de perturbação, um estado de ira. Alguns irmãos dizem: olha, minha vontade era ter falado umas verdades para aquele sujeito e tudo mais, né? Segundo o espírito do mundo. Mas eu me contive e depois eu fiquei passando mal. Eu fiquei sentindo aquele mal-estar durante o dia todo, porque queria falar umas coisas, mas acabei não falando. Melhor assim. Melhor que você esteja perturbado. Aí não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, sobre a vossa perturbação. Vá se recolher, vai orar, vai conversar com Jesus, pede para Jesus tirar esse mal-estar aí de dentro do teu coração. Jesus vai limpar, vai te dar glória, porque você agiu como um homem de Deus.
Pastor, interessante que há muitos argumentos no mundo e até por parte de doutores, de doutrinas, que diz: extravase, né? Está sentindo alguma coisa, coloque para fora, porque ao colocar para fora, você fica vazio daquilo que está dentro do seu coração. E isso é contra a doutrina do Senhor, que fala que devemos conter. Mas quando ele diz que devemos conter, não é para que fiquemos explosivos internamente, mas que nos recorramos ao Cristo de Deus, o misericordioso, confessando a Ele, conversando com Ele, porque Ele sim nos alivia. E até é compreensível que muitos pensem que o melhor é extravasar, porque não consideram a figura de Satanás. Então, extravasar, eu estou dando vazão ao que o inimigo de Deus quer que eu faça. E quando a palavra diz contenha, nós sabemos que há um Deus que pode dizer: afaste agora da presença deste meu amado. São coisas que o homem desconhece e defende ideias prejudiciais à alma, à vida em coletividade, principalmente, mas por desconhecer. Agora, nós cristãos não podemos andar na onda do mundo, né, pastor?
Temos que ser separados, né? Santos no sentido teológico. Separados para Deus. Viver de uma forma diferente. A igreja precisa saber, quando nós aceitamos Jesus, a experiência com Deus é uma experiência de aprendizado, de credenciamento. Ou seja, nós passamos a ter poder sobre a nossa carne, por causa do Espírito Santo. Se nós não temos poder sobre a nossa carne, nós somos como as pessoas lá fora. Então, não podemos, de maneira alguma, fazer tudo aquilo que lá fora eles fazem. A experiência com Deus Nós temos a nossa doutrina, os nossos ensinamentos, e nós andamos nesses caminhos. No versículo 4 ainda, o profeta ele fala aqui de um momento muito especial, eu acho que é muito especial na vida de todos nós, quando na nossa cama nós fazemos reflexão, acordamos, não dormimos, ficamos uma, duas horas pensando, né? Uma ou duas horas pensando nas coisas que estão acontecendo, nas possíveis saídas, né? Oramos, pedimos a Deus para nos ajudar. Esse momento em que a gente fica acordado não é um momento ruim para a alma, é um momento bom, é um momento importante, é um momento em que nós temos que olhar os acontecimentos à nossa volta, sem jamais acusar alguém dizendo que aquela pessoa é responsável. Não buscamos justiças, mas buscamos forças em Deus para a gente poder enfrentar todas as obrigações que foram colocadas sobre nós. Calai-vos. Por que calai? Porque esse é o estado de meditação, de reflexão. Não estamos acordados para reclamar, estamos acordados para refletir sobre tudo o que está se passando. O versículo 5, ele nos fala de sacrifícios de justiça e fala de confiança no Senhor. Ofereceis sacrifícios de justiça. Quais seriam esses sacrifícios? Como nós afirmamos na introdução, a justiça a que o salmista faz citação aqui é a justiça que vem pela fé. Os sacrifícios de justiça não podem ser outros senão sacrifícios fundamentados no amor. É o repartir, é o renunciar, é o dedicar-se, é viver para o teu irmão, ajudar o teu irmão nas suas tribulações e dificuldades. Olha, muitas pessoas nos procuram atormentadas por problemas, mas em nenhuma delas nós encontramos um espírito de humildade verdadeira. Sempre alguém é culpado pela infelicidade daquele que nos procura. A pessoa nunca se coloca como causador dos sofrimentos. Quando estamos vivendo uma dificuldade, precisamos olhar para saber se nós não somos os causadores dessa situação. E se somos, nós precisamos nos sacrificar, nos confessando, pedindo perdão a quem nós ofendemos, a quem nós fizemos mal, porque de outra maneira, nós continuaremos enganados, pensando que alguém é responsável pela dor que está sobre a nossa casa. Por isso os nossos sacrifícios, eles precisam ser sacrifícios de uma vida em amor, em renúncia. Não pode ser de outra maneira. E fala da confiança no Senhor, né? Confiai nele. A gente fala que confia, que confia, que confia, mas quando as angústias batem, os medos, a nossa confiança fica abalada. A igreja precisa repetir muito esta frase: confiai no Senhor, confiai no Senhor, confiai no Senhor. Como se nós precisássemos ser lembrados a todo instante, em todo lugar, confiai no Senhor. Porque Ele vai à frente, Ele providencia, Ele mexe na vida, Ele muda os dias, Ele muda as coisas, tudo Ele promove. Confiemos nele, com certeza, a intercessão dele por nós será pelo nosso bem. Pastor, algum comentário complementar?
Eu acho que toda vez que nós lermos a palavra justiça, vincular ela à justiça de Cristo, que é a misericórdia. Ele é justo pela misericórdia. Mesmo tendo sido pecadores, ele nos recebeu pela misericórdia e amor que há nele. Então, esse é o sacrifício que devemos fazer igualmente, ter misericórdia, perdão, compaixão e amor pelo nosso semelhante.
Quem nos mostrará o bem? O profeta diz que muitas pessoas dizem isso. Quem nos mostrará o bem de Deus? E clama, Senhor, exalta sobre nós a luz do seu rosto. Faz vir sobre a igreja a tua glória, cumprimento das tuas promessas. E nós vivemos aguardando o cumprimento dessas bênçãos que ele prometeu que nos daria. Que ele possa fazer com que a luz do seu rosto, a sua glória, as suas beneficências possam cair abundantemente sobre toda a igreja, onde estiver um homem crente, uma mulher, alguém que serve o Senhor, que teme o Senhor, e a glória dele, a luz do Senhor, do rosto do Senhor, possa resplandecer nessas vidas. A presença de Deus é mais do que como a alegria no tempo da colheita. Então, naquele tempo, a atividade principal dos homens era a agricultura. Quando havia uma colheita farta, aconteciam festas e grande comemoração. Significava sobrevivência, significava vida, saúde. E isso trazia muita alegria. O salmista ele conclui aqui dizendo que nós, ao termos a luz do rosto do Senhor em nós, nós temos mais alegria do que no tempo da colheita. E encerra dizendo, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Afirmamos recentemente aqui, queremos lembrar esta passagem, que dormir é como morrer e acordar é como voltar à vida. E só o Espírito de Deus faz a gente estar em segurança, na vida e na morte. Confiemos no Senhor e sigamos adiante, porque Ele é um Deus maravilhoso. E no tempo certo, haverá de fazer descer sobre a igreja a sua glória, porque o Senhor está vendo todas as coisas que estão acontecendo. Com certeza, o juízo dele vem sobre esta humanidade. E no tempo certo, o reino da impiedade será destruído para sempre. Amém.